Finalmente assistimos Doutor Estranho no
Multiverso da Loucura. Que loucura, hein?
Loucura, loucura, loucura.
Preciso...
E a cabeça sai assim, ó. Exploding. Explodiu.
Demais.
E nesse episódio, como sempre, teremos muito spoiler.
Ah, e vocês vão ficar sabendo o que a gente achou, deixou de achar e vamos contar para vocês. Logo após o quê?
A vinheta. Roda a vinheta, Aline. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline.
E eu sou o Mário.
E hoje a gente tá aqui pra falar de Doutor Estranho.
No multiverso da loucura. Gente, loucura total, hein? Mas da hora.
Quem não saiu de boca aberta desse cinema, gente?
Ah, ou de boca aberta por ter gostado, ou de boca aberta por ter ficado furioso, porque tava esperando algumas coisas, ficou lendo, vendo
Mas
spoiler dos outros.
Mas a gente vai ver aí.
É, né?
Falando de spoiler, mais uma vez, teremos
Alerta de
spoiler.
spoiler.
Então, se você ainda não assistiu, vai no cinema, assiste, depois volta aqui que a gente vai estar te esperando. Se você não liga para spoiler, continua com a gente. Se você assistiu, continua que a gente, você vai saber. Vai saber o que a gente achou. É, Mário, conte suas redes
Ah, Mário
sociais.
Jorge Anjos e Daline.
Mas fala aí, você tá movimentando mais essas semanas aí, né?
Tô movimentando. Essa pergunta não foi esperada, gente.
É?
Eu tô queimando a mufa agora.
Tá postando coisa diferente, gente. Vai lá.
Tô postando coisa diferente, muita
Tá
coisa
fazendo os
legal.
lançamentos aí, ó.
Vai lá. Olha lá, Mário Jorge Anjos, você dá uma olhadinha lá que a gente tá produzindo conteúdo. E é claro, igual a gente fala aqui pra vocês, né? Reativando, e aí a gente tem que dar o exemplo, né? Não é verdade?
Exatamente.
Tem que reativar, tem que produzir conteúdo. Então a gente tem que dar o exemplo para produzir o conteúdo. E as redes sociais da Aline.
Aline Lima Gil. Segue também ReativaCast, arroba ReativaCast.
E não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações. Compartilhe esse vídeo geral. Pode compartilhar, porque vai ter legal. Vai estar bastante legal. E a gente vai fazer um gancho, né? Já vamos adiantar, já? Que depois do Doutor Estranho a gente vai ter algo inédito
Não, no meio
aqui.
ali a gente
Vai
fala qual que
falar?
vai ser.
Ah.
Porque teve um negocinho no filme aí que vai dar um gancho pro próximo
Ah,
episódio.
legal, legal, legal. Bacana. Então, e você que está ouvindo em alguma das plataformas, vai lá no canal do YouTube do Reativa. Tem sempre edições legais e especiais da nossa equipe gigantesca. Né? Bora lá, então. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Ah, como você veio falando aí, né, nas últimas análises, qual foi o orçamento desse filme?
Ah, verdade. Ah, é legal, né, gente? Saber, olha, e pra gente.
Pra gente saber a diferença. Nossa, por que esse filme é bom e
Exatamente.
Morbius não foi bom?
Exatamente.
E é Marvel? Por que um foi bom e outro não foi bom?
Por quê, né, gente? E tem gente ainda que fala mal do dinheiro, né? Se não gosta, é um Pix. Pergunta, manda mensagem que eu falo sobre o meu Pix, aí você deposita, faz um Pix para mim. Olha só, o orçamento de 200 milhões de dólares é mais ou menos a média, né?
Um orçamento de ultimato.
É.
Nesse filme que, digamos que é um play na nova. Foi um pontapé bem maior do que já tem sido feito ali, né? Acho que foi um marco. O marco zero, para começar.
É.
Já fiz uma pergunta que não estava aqui.
Não, é que realmente a gente tem que colocar dessa forma porque teve coisas novas, principalmente para quem não lê as HQs, né, os gibis, as quadrinhos. Então teve coisa nova, sim, personagem novo. Então teve gente que ficou meio assim, hã? E sim, um baita de um pontapé. E agora, entrando nesse multiverso da loucura, tudo fica possível, né? Tudo
Eles
fica
podem fazer o que eles quiserem.
possível.
Só que sabe o que eu achei que faltou nesse filme? Que eu acho que eles vêm patinando desde quando colocou o multiverso no Homem-Aranha. Eu acho que eles estão nessa, ah, Tem consequência. E ficou, e tipo, no Homem-Aranha ficou isso, e eu achei que nesse ia ter mais consequência. E eles ficaram patinando, não, se você fazer, vai ter consequência. Se você fazer, vai ter consequência. E tipo, não veio consequência.
Ainda tá no, na semente ainda.
Tá patinando muito. Sem colher. Eu acho que não precisava ter patinado tanto. Nesse, podia ter colocado mais consequência. É. Que consequência que teve?
Vejamos, vamos lá. Vamos para a nossa colinha aqui nos finalmente. Uma pergunta bem genérica que eu faço para você agora, Aline. Gostou?
Eu gostei. Gostei.
De 1 a 10. Eu quero saber o nível do que você gostou desse filme. E aí, tá, não vamos lá fora, tá? Universo Marvel.
Por esse motivo de patinar, é muito difícil dar 10. Eu acho que 10 tem que ser muito perfeito. Então, não considero nem o 10. Difícil ser 10. Mas por isso é a questão dele patinar ali e de outras coisas que a gente vai falar ao longo do episódio. 8.
Boa nota. Boa nota.
E você? Nota.
Eu gostei bastante de 1 a 10. Eu daria 9, não chega a ser 10. Mas eu gostei demais. Acho que foi um dos filmes que eu mais gostei. E aí tem umas coisas, particularidades, né? Coisas assim que eu gosto demais. E eu vou comentar aqui.
Uma viagem doida aí?
Entrar nos personagens. É uma viagem doida que mistura... Ah, é a minha paixão, né? Misturar a ficção com a realidade. E eu acho que a Marvel, ela tá fazendo isso de uma forma muito da hora, sabe? Porque não tem forma melhor de você ensinar... alguém, alguma coisa, contando uma parábola, uma história. E baita de uma história de sucesso, né? A Marvel. E aí, então, a gente começa a ver algumas coisas assim, por exemplo, falando de teoria quântica, né? Que é uma teoria da física. Pô, meu, comecei a ver há 8 anos atrás lá, e sabe, é uma coisa que, pra quem não vê, acha chato. Uma conversa de nerd. Aí você vê a Marvel colocando isso tudo. Por quê? Porque, porra, os cientistas já estão vendo que é assim que funciona toda essa tecnologia que a gente está usando. E agora colocando de um jeito bem, bem lúdico. E eu estou gostando demais. Estou gostando demais. Agora, é claro que fica essa igual você falou, essa patinação assim de... Vai ter consequência que a gente realmente quer ver, né? Só que, será que não faz parte dessa trama toda? Né? Tá nesse filme, então tem algumas causas que a gente vai ver os efeitos só no outro filme ou só no outro. Tem que tomar cuidado para não dar tiro no pé, mas...
É que eles parecem que estão meio que segurando o que vai ser essa nova fase, né? Ele fica ali... incerto o futuro, se vai ser na Guerras Secretas, que todo mundo acha que vai seguir para esse rumo, que são ali é tipo Guerra Civil, né? Você chegou a ver alguma coisa desse Guerras Secretas?
Não vi.
Tem a ver com o segundo crédito. Não, com o primeiro crédito. O segundo nossa, que crédito maravilhoso. Quando os mundos se colidem no Guerra Secreta... os super-heróis dos dois mundos que estão colidindo, eles têm uma batalha ali. Então, isso vai gerar essas guerras aí. E no final, parece que só sobra 616. Então, a teoria é de que vá para esse sentido. Porque tudo está se encaixando para isso. Mas não deixou nada certo. Mais um filme.
Tudo muito no ar, né?
Tá tudo no ar.
Também, não sei se tem alguma coisa a ver em relação ao sucesso da franquia, porque tem história, tem muitas histórias. Então, se a franquia continuar tendo sucesso, então dá para abordar essas histórias no meio. Agora, se começar a decair, fica igual aquelas séries lá, uma merda, né? Aquelas séries que a gente gosta pra caramba, e aí, de repente, do nada, é cancelada, sem o desfecho. Então, não sei, talvez tenha um pouquinho disso no meio.
Eu acho difícil cancelar.
É, tá tendo muito sucesso, mas assim, a gente tem que sempre ter esse pé no chão, principalmente falando de milhões, né? Igual foi estão sendo os orçamentos da Marvel, porque tem que ter sucesso, né? E um sucesso chamando o outro. Então não pode ter tiro no pé.
Dessas estreias que a gente anda fazendo aí, os episódios que vocês estão acompanhando, todas elas a sala tava vazia. Nessa foi a mais cheia, que é, tipo, desde o Homem-Aranha, foi o primeiro que a gente fez? Nem lembro qual foi o primeiro. Mas veio vindo assim de uma sala de estreia vazio.
É.
E o Ultimato não dava, tinha que esperar 3 semanas para comprar o ingresso, porque não tinha.
É claro que a gente junta isso um pós, né? Pós-pandemia, pós-parada geral
E streaming.
e um streaming. O streaming
Porque tá entrando rápido.
cada vez mais sucesso e cada vez mais, ai, confortável você assistir dentro de casa. Daqui a pouco tem óculos de realidade. Ixi, aí vai misturar tudo.
É, você viu Batman?
O importante é isso aqui.
Batman teve uma bilheteria super baixa, só que entrou na HBO, bateu o recorde da plataforma. Aí Morbius, como é Marvel, todo mundo foi do cinema e passou o Batman, né?
É.
Mas vamos ver.
Vamos ver. Agora, voltando para o filme. Terror.
Terror dos anos 90. É muito. Os sustos, você toma vários sustos. Eu vi assim que eu não me assustei muito. Me assustei uma, duas vezes. Mas o pessoal à volta, assim, você viu que eu via que assustava bastante.
Ó, teve
Passou.
uma. É, teve uma cena que eu assustei. Uma vez. Se você ficar vidrado, ainda bem a gente tava no. A gente fez no, viu no 3D, né?
3D, gente. Vá no 3D que vale a pena.
E teve uma cena que realmente ela tava. A Wanda, né? A feiticeira, melhor falando. Ela tava bem assustadora. Aí, aquele sustinho mesmo de filme de
Gente, e
terror.
aquela releitura de dela saindo do buraco na mente dela
Muito bom,
com
muito bom.
o professor Xavier. Vamos filmando o um buraquinho daqui
É.
a pouco. Eu falei, eita, e isso aí?
É, muito bom, muito bom. Agora, uma coisa também que eu achei legal, trazendo agora do paralelo, né, que eu sempre falo do ficção com realidade, é esse protagonismo dividido dela com, né, junto com o Doutor Estranho, porque ela tem praticamente a mesma importância no filme, nesse filme em questão. E ela colocando o que a gente chama, né, de hipocrisia, né? Colocando ali, falando no filme, bom, engraçado, você faz e você fez, você usou essa magia e você ficou como herói. Eu uso isso e fico como vilã?
Aí te faço uma pergunta. Ela é vilã?
Essa é a pergunta?
É? Ela é a vilã?
Olha, no multiverso da loucura, gente, eu respondendo essa pergunta, eu não vejo como vilã. Sabe o que eu vou citar aqui? Eu vou citar aqui um personagem muito querido meu, é de outra série, muito por causa do ator, que ele é fantástico, o Jeff Drake Morgan. Que é o que faz o Negan no The Walking Dead. Ele tem um episódio que ele fala assim: olha, na realidade, ninguém nunca se vê como vilão da história. Isso foi muito, muito
Só
legal.
a
Ele falou:
verdade dele.
é,
É o
exatamente.
lado oposto.
Exatamente. Então, assim, qual é a verdade que a pessoa está vivendo ali no momento e que quando você fica embriagado no ego, você esquece das coisas que estão sendo, né, das outras pessoas que estão sendo afetadas, porque você está vendo somente o seu lado, somente o seu prisma. E eu não vejo, não, como vilã. Eu acho que foi muito bem colocado isso, logo no começo do filme, para dar esse chacoalhão, sabe, de realidade. E que vai fechar com chave de ouro, na minha opinião, lá no final, quando ela tem um lapso de consciência, né?
É, e tem. Ela tá dominada pelo caos, né?
Também
Tem isso também. Ali não
tem isso.
é a Wanda, é a feiticeira. E você vê nitidamente, assim, Wanda, no olho dela dá pra perceber, assim, a atriz é tão foda. A Elizabeth Olsen que dá pra ver. E até tem uma cena dela que eu gostei muito, que é a primeira vez que ela faz a possessão ali da Wanda do outro universo. E ela fecha o olho, aí ela abre, tá vermelho o olho. Ela pega e olha pra câmera. Gente, que foda aquela cena. Foi uma das cenas mais preferidas, assim, da Wanda.
Muito bom.
Parental.
Muito bom. Agora, falando dessa cena também, que eu tenho que puxar também um pouquinho para a realidade, né, gente? Porque eu tenho que desmistificar esse assunto, porque a galera fica achando, quando fala assim, meditação, a galera fica achando que é uma parada assim, muito específica para uma coisa. Não, gente, é geral, é para tudo. E uma das coisas que eu gostei nesse filme, que é exatamente na posição de uma meditação é que a parada é feita, né? Esse estado de consciência para fazer a bendita da possessão onírica, né?
Que em
Você
inglês eles falam Dreamwalk.
Dreamwalk,
Que na
sonhando
tradução ficou possessão, né?
possessão onírica, mas é o termo que em inglês eles usam para o sonambulismo, né?
Ah.
A pessoa andar sonhando. Enfim, eu achei legal. Achei legal porque voltando, né? Usando essa história de sucesso para ensinar um pouquinho mais a humanidade a se desprender dos cinco sentidos só e sentir um pouco mais. Porque dá, e a gente volta nos episódios, fala de criatividade, tá? Para a gente ter uma vida melhor, certo? Foi muito bacana essa cena. Essa e a do. Pode falar? Tá
Do
lá na
espelho?
frente do espelho. Foi foda
Eu já
demais.
ia falar disso
Foda
também.
demais, foda demais.
Na hora que o Doutor Estranho prende ela ali na. Como é que é o nome? Carmatage? Que ela. No negócio dos espelhos
Dimensão espelhada.
da espelhada. Aí ela usa o reflexo pra sair e sai, tipo, Samara. Sai toda.
Exatamente, se contorcendo.
Então é no
É, muito
pescoço.
bom, muito bom. Muito bom. E você percebe a mesma coisa, também, agora um elogio meu, né, para a atriz, a habilidade nela de ter essa percepção. Não sei se você lembra na cena. Ela percebe como que ela vai sair. Aí ela vai devagarinho e.
Mas ele achou mesmo que até que ele fala que não vai durar muito tempo, né? Não tem como, gente. Ela é muito foda. Aí eu te pergunto, aonde que tava todo esse poder com o Thanos?
Ah, mas é uma coisa que a gente vem comentando e eu não sei se você está percebendo. Até mesmo reativa, tá uma coisa meio que sobrenatural. Ele está caminhando assim como uma evolução de autoconhecimento, né? E eu acredito que é a mesma coisa, o que tem acontecido com os personagens da Marvel. Agora citando ela. Por quê? Cadê esse poder todo? É claro que ficou bem explícito no Ultimato. Que ela derrotaria o Thanos sozinho. Se não tem aquela nave dele lá, ela ia destroçar ele naquela cena do Ultimato. Essa é a grande verdade. Então ele, né, tira o coelho da cartola, faz não, agora é a chuva de fogo. Então, por causa da chuva de fogo, não, ela não deu fim nela.
Colocou o próprio exército ali
Ex
a par
exatamente.
pra.
Só que tem essa parte também de
Ele
que
percebeu que ia dar bosta.
ela ali. Não, então, ela ali era a Wanda. Ela não tinha noção ainda do poder. Depois ela, né, vai ter o contato com a bruxona lá.
Agnes.
Agnes. Ela vai ter o contato com a Agnes. Aí ela vai se conhecer, se autoconhecer, né?
Saber do.
Potencial. Do potencial dela. Então, assim, é uma jornada. E por que que eu falo isso? Eu juntei os outros episódios? Porque a gente falou também disso no episódio do Harry Potter, no episódio passado, que é essa sina dessa jornada do herói de se autoconhecer e saber do seu potencial.
E também ela não tinha o poder do Darkhold, né? Darkhold.
Agora, percebe como tudo é informação? E outra coisa que eu achei muito legal nesse episódio. Ficou tão acessível para ela quanto para ele. e ficou assim uma questão de conhecimento. Isso que eu achei legal. Porque o Strange, antes de ser o Doutor Estranho, né, o mago, ele era um
Médico.
médico inteligentíssimo. Inteligentíssimo, mas era um médico. Aprendeu magia, aprendeu as artes, né, da magia e foi se desenvolvendo e adquirindo conhecimento, colocando em prática para virar sabedoria e dominar esse conhecimento adquirido, até chegar no Blackhold. Então, é outra coisa que eu gostei pra caramba, é que tem a magia? Sim, tem a magia. Mas a magia, você usa só como magia quando você não sabe explicar. Ah, isso é magia, isso é oculto, isso é mistério.
It's
Quando,
magic.
é, exatamente. Você não sabe explicar, então você fala assim, ah, isso é magia. Mas é um conhecimento que você ainda não acessou. E nesse filme deixou isso claro.
É, indo bem para a parte do Doutor Estranho, que é engraçado aquela cena, as cenas também, que ele usa as trevas ao favor dele.
Ah, fantástico, né?
Na hora
Fantástico.
ali que ele faz a possessão e as almas começam a atacar ele e ele vai e usa aquilo a favor dele. Que tá aí, gente. Todo mundo tem trevas e luz. E a
Exatamente.
gente tem que saber usar.
Viu?
E
Porque
como usar.
o meu feitiço preferido de Harry Potter é o Avada? Meu, é as trevas. Você precisa ter conhecimento. Eu sou a favor disso, tá? Joga conhecimento para todo mundo, poder para todo mundo. Deixa todo mundo escolher.
Decidir o que vai fazer.
Exatamente. Aí você conhece. Aí a pessoa se autoconhece e é muito legal. Pô, e a cena é fantástico, é fantástico. Primeiro, ele tem aquele medo, né? Que dá medo pra caramba, imagina se numa situação dessa. Mas ali ele já vai rapidamente entendendo
É que ali
e
já é no final, né?
é.
Porque ele já passou por todo esse processo do filme. Porque esse filme. É, foi meio que um autoconhecimento para ele deixar de ser aquele egocêntrico, arrogante que ele é. Porque senão ele ia ter chegado ali no final, se ele não tivesse passado por esse processo, ele ia ter feito o que o primeiro fez no sonho dele.
Exatamente.
Então, ele viu que ele em todos os universos ele não é feliz. Ele não fica com a, esqueci o nome dela. Não fica com a menina, a mocinha. Que ele só se ferra. Quem assistiu o What If viu que ele tentou. Aquele é o universo que ele acaba falando lá, né? Eles falam que um dos Strange até colapsou
Sim,
o
destruiu o
universo
universo.
dele. É o do What If.
É.
What If? Bird Ryan, linha de raciocínio. Mas essa jornada dele, assim, para se autoconhecer, eu achei bem interessante, porque ele precisava. Até que ele, no final, ele se curva pro mago dele, né? É, eu achei muito legal essa parte.
O Wong.
E aí, no final, acaba que, ao invés dele pegar o poder da América, ele dá para ela a chance dela reverter o negócio.
Exatamente. Exatamente. É realmente uma jornada de autoconhecimento e aí que você se torna mais poderoso, né? Você tem tanto poder, tanto poder, tanto poder. E quando você quer a ambição, não, a ganância, que é só para si, você deixa o ápice do poder, que é realmente ganhar o jogo, digamos assim. Aí quando você abandona a ganância e vai apenas para a ambição, que é ter sempre mais e melhor, aí você, não, agora eu vou olhar pro entorno, é o que ela faz. Estimula a América para ela ser quem ela é. Solta a Christine para ela ser feliz. E detalhe, que eu não acredito que em nenhum universo os dois ficam juntos. Porque nesse universo que ele acaba parando junto com a América, é bem parecido. Não sei se você percebeu isso. É bem parecido a história com o universo. Com o universo atual, né? Do que a gente conhece.
O universo dele. 616.
É, o 616, exatamente. É bem parecido. E ela fala exatamente o que a Christine do universo 616 falaria. Não, a gente tem um negócio inacabado. É uma coisa que não dá para nominar. Não dá para nominar. Então, assim, eu não sei. Acredito que talvez em algum dos universos pode, desde que todas essas variantes sejam atendidas, né? Desde que eles aprenda, saia do pedestal na hora de sair e estimule as outras pessoas, o que acaba acontecendo nesse universo, né? com o Strange desse universo, que ele percebe isso. Ele tem até um lapso, que eu não sei se ele teve, usou ali um pouquinho da joia do tempo, não sei, porque ele teve um lapso, você percebeu? Ele falou assim para a América, ainda não. Então ele percebeu que a feiticeira ia ter aquele contato.
Ele viu que aquele ali era um caminho para...
Isso, foi bem parecido foi bem parecido com o que ele fez com o Tony Stark. Chegou o momento, ó. É agora. Então ele sabia o que o Tony Stark estava sentindo naquele momento. O Tony Stark olhou para ele e ele falou. Ele deu a deixa.
Mas ele não tem mais a joia do tempo.
Aí eu sou obrigado a falar igual.
Ele não tem.
Aí eu sou obrigado a falar igual o pai do Thor, o Odin, falou pro Thor. Você lembra? Nunca foi o Mjolnir. Sempre foi você. É, gente, é tudo muleta. É tudo muleta para estimular um poder que já tá dentro da gente, que às vezes a gente tem uns lapsos. E eu achei isso muito interessante, porque deixou isso bem claro. Ele falou assim para ela, ainda não. Então ele sabia que ela ia ter aquele lapso de consciência e era a única forma de derrotar.
Porque
tinha que ser ela mesmo.
Poder,
exatamente.
Ninguém tinha poder ali
tinha
pra
que ser ela mesmo para derrotar ela mesmo, né? Ela ter esse lapso de consciência, que foi muito legal. Agora, derrotar, outro assunto. Pela cena, você acha que ela se derrotou?
Não. Não tem corpo, gente. Até tendo corpo na Marvel, é possível que a pessoa não morreu? Não morreu. E nos quadrinhos, ela. Eu esqueci o dono do Darkhold lá. Hold. Eu falo Hold. Darkhold, ele vem atrás dela, né?
Uhum.
Nos quadrinhos. Então, eu acho que tem bastante coisa aí pra acontecer. O WandaVision foi cancelado? Pode ser que tenha um outro aí. Eu não lembro se foi só aquela...
Também não tenho certeza se foi cancelado, se foi confirmado que foi cancelado. Eu gostei demais. Fica até uma dica para vocês assistirem, se não
Pode
assistiram.
Pode ser aí, ó. Tem já um segmento aí pra próxima temporada, se houver. Porque com certeza morrer ela não morreu, não. Uma pessoa poderosa daquela não ia morrer esmagadinha. Entendeu? E surgiu ali uma luz vermelha no meio da explosão e tal.
Exatamente.
Então, acho que ela deu no pé.
Assim como também o Darkhold. Porque, aparentemente, foi exterminado...
Eles queimaram.
Foi queimado em todas as dimensões. Foi o que deu a entender, né? Até foi falado isso. Acho que foi o Doutor Estranho mesmo que falou. Mas... Ah, gente, tem joia do tempo, tem tudo assim, não perde.
Não,
assim,
tem mais fácil. Coisa aí, não é só ele.
E agora, e aquele terceiro olho, hein?
Deixa eu fazer um comentário antes disso, que eu lembrei que no WandaVision, o Visão branco voa embora, né? Ele não vai salvar a Wanda, ele vai embora. Eu até achei que ele ia aparecer nessa. Mas não foi dessa vez, agora eu te falo. O que ele tinha mais importante pra fazer do que salvar a Wanda? Uma pergunta aí para o futuro também.
Cenas para os próximos filmes. Agora, gente, aí fica muito fácil, né? Pegar o que a Capitã Marvel falou lá no Ultimato. Ela fala duas vezes isso, né? Ah, gente, vocês estão aqui no universo de vocês, assim como esse tem na galáxia de vocês, assim como essa tem várias outras que vocês não estão. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo por aí, então...
Deixa eu dando
pé. Exatamente. Fica fácil.
Aí vamos falar do terceiro olho ali.
E aí?
Consequências do Darkhold?
Consequências do Darkhold, com certeza, consequência. Agora... colocado de uma maneira negativa, que a galera gosta de colocar, ou positiva?
É, porque nos quadrinhos, eu vou ter que olhar aqui na cola, que é olho de Agamotto. O olho de Agamotto é aquele medalhão que ele carrega lá a pedra. A joia, falei a pedra. Então, de vez em quando, nos quadrinhos, ele se manifesta na testa dele e vira o terceiro olho. Mas para coisas boas, para magias boas. O Darkhold, ali ele veio de um outro jeito, ele veio pela consequência do Darkhold. Então, vai ser para coisas más? Para magias sombrias? Aí eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com as almas. Transformar aquilo que é ruim... para uma coisa boa.
Um estado de consciência, um estado de consciência e uma escolha individual do ego. É bem Steve Strange, né? É bem ele. Então, tipo assim, não me fala o que eu não posso fazer, porque eu vou fazer, e aí, no meio de tudo isso, eu vou ter as minhas cabeçadas e vou...
É que na última cena, eu acho que a última cena poderia ser um pós-crédito. Porque a gente vê ele ali se doendo, você fala, fodeu. Ele vai virar o outro, né? Tipo, foi corrompido ali pelo livro.
Uhum.
Aí no primeiro pós-créditos a gente vê que ele já tá de boa. Tanto é que ele aparece o olho lá, ele dá risada e tá bom, vamos lá. Põe a capa e vai. E aí, ele já tá se dando bem. Eu acredito que não vai ser uma coisa ruim, não.
E também a gente não sabe esse livro, onde é que ele tá, né? Também não comenta sobre esse livro da, vamos dizer assim, da magia...
A do reverso?
Da magia positiva, digamos assim, pro lado positivo. Não comenta sobre ele. Essa é a grande verdade.
Eu acho que... Será que só tem aquele um? Porque ele tá fora, ele tá ali no... Naquele negócio fora do multiverso, né? Será que só tem aquele? E o Darkhold tinha em todos? Eu fiquei com essa dúvida.
Então.
Chama... Livro dos Vicentes.
Uhum. É uma das pontas soltas. Porque no filme, sim, gente, tem ponta solta. Ficou ponta solta e se não ficasse, não seria Marvel, né? Gatilhos para o próximo. E uma delas é isso. Pra quem...
E ele queimou,
repito,
né?
Então, pra quem queimou conhece também um pouco ou vai, né, procurar conhecer um pouco da história das HQs, né? Dos quadrinhos. Porque quem não tá... Eu estou preferindo, Aline, honestamente, eu tô preferindo não saber da história da HQ. Em relação ao Marvel. Às vezes, sou tentado, mas... Quando você começa a ver, é muito fácil você querer ver mais e aí você já começa a ter spoiler de um filme que daqui a pouco o filme tá pra sair e aí tem... Ah, você entendeu? Então eu prefiro não nem saber das histórias. Então eu fico surpreendido. Fui pesquisar, por exemplo, sobre a América, que a gente já vai falar dela já, porque eu não conhecia. Né?
E também no filme não mostra bosta nenhuma.
Isso. É só uma introdução.
Isso
porque
é uma coisa
ela,
que eu não gostei.
Porque ela, que ainda vai se tornar, né? Igual você falou em off, realmente ela ainda está descobrindo os poderes.
Ela ainda é a América Chaves.
América Chaves.
Não, não é a Miss América.
Não é a Miss América ainda. Mas nos quadrinhos é poderosíssima. Eu fui lá pesquisar e é uma. uma heroína poderosíssima, a Miss América. E eu não sabia, não tinha conhecimento da América, então fui dar uma pesquisadinha, mas evito de saber muito mais para não tomar
Mas
spoiler
você
para os
viu que ela é
próximos.
capaz de fazer com o negócio lá, né?
Ah, foda demais. Vamos
O que que ela
comentar sobre.
fez?
Vamos comentar um pouquinho sobre ela?
Não, mas o que que ela destruiu com o soco?
A gente.
Eu tenho certeza que você achou isso.
Gente, para quem gosta, igual eu, de misturar ficção com realidade, buraco negro, a gente sabe que é uma coisa assim que ainda a gente não consegue explicar, né? Os cientistas não conseguem explicar. Pô, ela destrói um com um soco, velho.
Falando nisso,
Nas
você viu o som
HQs.
do buraco negro?
Ravi, que você mandou. Fantástico.
Essa
Fantástico.
semana conseguiram filmar,
Gravar.
não, gravar o som do buraco negro.
Obrigado, NASA, por compartilhar, né? Sempre compartilha com a gente, né?
Legal. Me lembrou uma instalação que tem em Otim, em Minas. É um negócio redondo assim, tem um buraco de não sei quantos quilômetros. Aí tem um microfoninho lá embaixo e você entra nessa cúpula e você escuta o som do interior da Terra. O som é bem alto, assim, do microfone lá no fundo. Tem o um buraco, assim, dá pra ver o buraco. Óbvio que não dá pra ver o fundo, porque é muito fundo. E, gente, o barulho me lembrou muito isso. O som do interior da Terra.
Entrando nesse mérito, faço-te uma pergunta pessoal. Você, com esse barulho, com esse vácuo assim, você fica mais assustada ou mais assim entusiasmada para querer saber mais
Entusiasmada.
do que assustada?
Não tem medo, não.
Legal. Bora lá. Por que que eu levantei essa lebre? Que a Christine fala para ele? Não lembro agora a hora. Mas fez o gancho com a primeira cena pós-crédito. Vença seus medos. Lembra?
Não lembro.
Vença seus medos. Vença seus medos, Steve. E aí no, na primeira cena pós-crédito, né, que aparece ali a
Charlize Theron.
A Maga Suprema, gente.
A mulher é fodona e
Ela.
colocaram ela de pessoa mais fodona do
Ah, mas
MCU.
tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Então,
E
o que que ela fala pra ele?
você não gosta de fofoca dos quadrinhos, mas eu vou te dar uma fofoca.
Alerta de
Nos
spoiler.
quadrinhos, ela chega a casar com o Strange, ou seja, ela é par romântico do Strange. Ele não vai ficar triste, gente, sozinho.
Não.
Chegou o parzinho dele. Agora ele vai ser feliz.
Mas ainda não descarta a possibilidade com a Christine. Vamos ver. Agora, o que que ela fala para ele na cena pós-crédito? Vamos lá, você fez, né? As merda. Então agora a gente tem que resolver essas merda aí. Vamos? Vambora? Tá comigo ou está com medo?
Você causou uma incursão. É isso que ela fala.
Você causou uma incursão. Obrigado, Aline. Vambora então resolver essa parada ou está com medo? Lembra disso? Então, ela fez um gancho. Exatamente por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque, gente, o medo trava. E deixou isso explícito no filme. Foi algo do autoconhecimento do Doutor Estranho que a gente pode usar também no nosso dia a dia. No nosso nossa jornada de autoconhecimento, né? É bom a gente ter o medo de ter aquele cuidado, né, de fazer as coisas, principalmente se for pela primeira vez, para, né, evitar danos. Só que não pode parar, não pode te paralisar, não pode te evitar que você conheça algo novo que vai abrir um multiverso, né, de coisas boas.
Vamos voltar para América? Eu achei que ficou devendo. Porque ele tá ali no casamento, do nada começa um barulho, do nada aparece uma menina correndo. Tipo assim, jogaram literalmente, abriu um
Foi.
buraco no céu e jogaram ela lá e falou:
Foi.
corre.
Foi uma das coisas assim que eu fiquei meio assim com
E
esse filme.
tipo, e vai tão rápido, tipo, não mostra nada dela que a gente acaba não criando empatia por ela. E no final do filme a gente fala assim: ah, se ela morrer, nem vai fazer falta. Porque você não criou empatia por ela, você não. Agora você fica ao contrário do Strange da feiticeira, da Wanda. Você fala assim: meu, não. Tipo, não faz nada, não pode morrer. Mas com ela, não. Com ela, tá, a Wanda tá ali e fala assim: ah, se ela conseguir arrancar. Se o Strange arrancar o poder dela, morrer, foda-se. Morreu.
É.
Dano colateral. Porque a gente não tem empatia ainda.
Eu
achei que faltou isso.
O que faltou para o filme ter essa mesma história, né? Porque colocaram três histórias diferentes, três arcos diferentes, né? O Doutor Estranho, a Wanda, né? A feiticeira, e a introdução da América, que é isso que você falou, Nina. O Estranho, o Doutor Estranho e a feiticeira a gente já conhecia. Agora vai inserir um novo personagem, uma nova heroína.
A Wanda teve uma série só
para
dar esse arco maior para ela do luto.
Exatamente. E agora, assim, para jogar um personagem novo, um personagem forte, que ainda, né, vai se descobrir forte, do jeito que foi jogado, ficou meio estranho. Mas enfim.
Aí depois passa ali um pouquinho da história dela, que ali é onde o negócio das memórias ali, né, no universo que eles estão. Aí mostra que ela era de outro, que tinha duas mães, que foi mais pra, acho que, pra falar, ó, eu coloquei aqui, tipo, ah, duas mães, mas só jogou, só. E mandou as duas mães pra um outro universo e já era, tipo, só isso.
Sabe o que ficou parecendo? Ficou parecendo, assim, que eles que estavam meio com pressa de colocar ela no universo. Então, vamos colocar nesse filme aqui, precisa ser colocado nesse filme. Porque caberia ter um filme que poderia ser um Doutor Estranho ou de outro, mas específico para contar um pouco dessa história. Mas aí já engatilhando, porque ela tem que ter no filme, nesse filme em questão, ela ficou na.
Eu acho que nada que
no começo
10
ainda.
Minutos a mais de filme ali já ia dar. Tá bom, entendeu?
Muita informação.
O tempo do filme eu achei ok. Porque, tipo, foi um tempo certo, não foi muito grande, assim, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Acho que foi 2 horas.
2 horas, sim.
Então, acho que 10 minutinhos ali que ele se dedicasse a isso, a dar mais ênfase para a história dela, até mais no começo, eu acho que já ia cativar mais a gente com ela. Porque acabou que ela ficou. Eu acho difícil alguém ter gostado dela e ter criado ali uma afeição. Eu acho que ninguém conseguiu criar essa conexão com a personagem.
Vai ficar para os próximos filmes. Porque talvez foi até de, né? Enfim, de propósito. Só para ter essa introdução mesmo. Bom, agora, o que você achou? Qual foi a sua sensação quando vimos ali? Meu, você responde, depois eu vou falar o que, que eu achei. Quando a gente viu nada mais, nada menos do que Professor Xavier.
Eu acho que aquilo ali foi um bunch de um fanservice lascado ter colocado os Illuminati ali. Mas na hora que falou dos Illuminati, é que quem sabe dos HQs sabe que quem tá nos Illuminati também é o Homem de Ferro. E ele acabou não aparecendo, isso meio que frustrou as pessoas. Então, não sei o que falar dessa cena. Eu achei, pra mim, o Xavier não. Eu achei mais legal ver a gente Carter, porque a gente viu ela só no. Ela como uma super soldado só no desenho, né? No What If. Mas eu achei mais legal ver ela do que o próprio Xavier. Xavier a gente já vê. Quantos anos já?
Então, é que assim, cada um tem uma experiência. E pra galera que curte X-Men E tá vendo, viu, né? Todo mundo viu esse sucesso que está a Marvel. Não via a hora de, né, introduzir, de
colocar
fato.
Todo mundo junto.
É, realmente. E foi legal. Eu gostei. Eu gostei. E aí colocou o clássico, né? O clássico, o primeiro, Professor Xavier. Eu achei muito legal. Foi muito bacana.
Com a cadeira de rodas dos quadrinhos.
Exatamente. Então, assim, foi da hora. Agora, esse detalhe do Homem de Ferro foi uma coisa, assim, que frustrou bastante muita gente. Eu também fiquei frustrado.
Podia até ser o Tom Cruise mesmo.
Podia.
Podia. Ia ser engraçado.
Ah, é. Não podia ser o Tom Cruise.
Ia ser engraçado.
É, um, pelo menos, né? Porque, gente, não vai ser o Down Jr., não vai ser o Tom Cruise. Um. Porque tá ali num universo alternativo. Então, poderia ser qualquer outro ator desse que fizesse bem, mas não ter colocado o Homem de Ferro, não ter sido representado, realmente foi um...
Mas sabe por que eles não colocaram? Pra não matar ele de novo. Porque todos eles morreram em mortes trágicas. E a primeira morte, acho que ficou pra história, assim. Acho que o do Raio Negro foi a... Nossa, que negócio foi aquele, né?
Uma mistura de Matrix, né?
Ninguém tava...
Você viu? A fala da feiticeira foi a fala do Smith.
Ninguém tava...
O que você vai falar? Você não tem boca.
Ninguém tava esperando. Aí, tipo... E na hora que... A voz dele que ferra com tudo, né? Do Raio Negro. Aí na hora que tampou a boca e ele foi tentar falar... Explodiu. E aquele... O buraco que faz na cabeça dele. E o jeito que ele cai no chão, assim, ó. Eu falei... Mano do céu, aí começa. E a Wanda falando também pro Fantástico, né? O Senhor Fantástico ali, assim, tipo... Eles têm mãe? Porque pelo menos ele não vai ficar sozinho. Vai lá e... Clau, transforma ele em um monte de borracha. Mas eu achei essa cena muito legal. Desse decorrer aí. Eu vi... Aí dá pra ver que a Wanda não tá pra brincadeira, sabe? Uhum. Eu achei que essa cena foi ímpar, assim, pra falar que ela realmente tava decidida a fazer aquilo e ninguém pediu.
Ficou obcecada, né? A mesma obsessão que a gente vê no Strange, no universo lá do IC, que é o universo que colapsa. Ele entrou numa obsessão de ter a Christine pra ele. E não via mais consequência, não via mais nada. No caso, ela teve...
Ela focou naquilo e foi.
No caso, nela, ela não estava desfazendo, não estava desintegrando o universo, né? Então, na hora que ela chegou ali com os filhos, e os filhos falaram para ela, ela viu o terror que ela estava provocando aí, teve um lapso de consciência, que ele chegou a ter também, no IC. Gente, assistam IC. Só que aí, no universo dele, já estava desintegrando tudo. Mas, enfim. Agora, essa cena, voltando nessa cena.
Da Carter. É... Pesado.
Muito pesado.
Pesado. Cortou a bichinha no meio. Mostrou... acho que é a única cena que mostrou sangue. Que o escudo estava lotado de sangue.
Foi sim.
Mas nas bem outras... terrorzão.
É, foi bem trash. A clássica frase, né, do Capitão América, que ela acaba falando também, né? Posso fazer o dia todo.
Uhum.
Posso fazer isso o dia todo. É... E realmente foi bem chocante, né? Mas foi legal.
Aí
diferente.
Depois eles vão lá, né, pra debaixo do rio lá, fugindo. E a Wanda toda machucada, lascada, mancando. Igual a Carrie a Estranha, vindo atrás deles. Aí eu pensei, eu falei, gente, ela voa. Por que ela tá andando com os pés tudo machucado? Era só ela fazer assim que ela ia voando e alcançar ele. Não, ela foi mancando. Pra dar aquela coisinha no nosso coração. Mas dá medo dela. Dá. Ela ficou bem tenebrosa.
O Sam mandou bem, né?
Pra caramba.
Mandou bem. Ficou muito legal.
Ah, um negócio que eu falei, não falei do começo. É na hora ali do que eles estão indo no casamento e tal, a cena do casamento lembrou bastante Homem-Aranha. Que é também do diretor. E que ele fez o Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Tobey. E eu achei bem parecido, eu achei bem nostálgico, assim. O jeito de Nova York, aquela Nova York mesmo do Homem-Aranha, né? Do casamento em si, eu achei bem que lembrou bem.
Ficou. E a clássica saída dele, né?
E o noivo adora ele.
Ai, meu Deus.
Fã, o noivo dela é fã
dele.
Do Strange.
É. Ah, muito bom, muito bom. Com o ego bem lá em cima, bem grande, né?
Pô, joga tacapim, pula.
Muito bom, muito bom.
Vamos falar da segunda cena pós-créditos, que a gente esperou todas aquelas letrinhas bem legais subirem, e na hora que chega lá.
Que cena, hein?
Que cena. Nossa, essa explodiu a cabeça.
De raiva.
Tá lá o Bruce Campbell. O Bruce Campbell, pra quem não se lembra, esteve em todos os Homens-Aranhas. Digamos assim que o Bruce, para o Sondheim, é o Johnny Depp do Tim Burton. Tipo, ele põe ele em tudo quanto é lugar. E ele que fez a segunda cena pós-créditos. E o que, que acontece nessa cena tão importante pro MCU? Manda a gente embora do cinema porque acabou.
Acabou a magia.
E a moça
do
cinema ficou lá pra ver a nossa reação. E na hora que eu olhei pra cara dela, ela tava rachando de
rir.
De
dar risada.
Porque tava todo mundo. Ah! Eu esperei pra isso. O pior é que a gente já veio já de um Batman que fez a mesma coisa com a gente. E a gente não aprende. Então, Mário, conclusões finais. Te supriu suas necessidades de MCU aí? Tudo que eles alimentaram aí na gente, supriu?
Olha, eu gostei muito do filme, mas não supriu.
Não supriu?
Não, não. Eu acho que ficou muito. Acho que teve muito detalhe. O filme é muito bom. Tenho que deixar isso frisado. Eu gostei demais. Mas a América eu não conhecia. Foi jogada, a feiticeira também foi uma mistura, assim, né, da história do Strange, do Doutor Estranho, com a história dela. Então teve muita informação que eu gostaria, você comentou, né, de uns 10 minutos a mais por causa da América, mas eu gostaria de um tempo maior, assim. Eu acho que é claro que ia encarecer o orçamento, mas enfim, eu acho que para dar um 10. Acho que uma meia hora mais a mais de filme ia fechar com 10. Porque são esses detalhes, sabe? Detalhes em relação ao Darkhold, detalhe em relação à própria América, detalhes em relação ao próprio Doutor Estranho, que a gente tem que passar e que tem coisas que você pega no ar, né? Você pega no ar, são detalhes que dá até para você pegar no ar, mas se você num piscar, passou.
É diferente do Dumbledore, que a gente foi lá e tem aonde pegar a informação. Esse não tem. Tem bastante HQ, mas o universo cinematográfico da Marvel, ela é inspirada em todos os HQs. Então ele pega um daqui, um pega um pouquinho daqui, um daqui. Então não tem como saber. A gente fica aqui pensando.
Mas enfim, talvez. Para fazer jus ao nome, né? Talvez para fazer jus ao nome. É um multiverso da loucura. E ficou bem louco. Eu
E
gostei.
você acha que América pode montar aí um Jovens Vingadores? Porque as crianças, os adolescentes, eles já estão inseridos aí nas séries, no Loki, no Gavião e o Soldado Invernal. Tem também o no Gavião Arqueiro, o Falcão e o Soldado Invernal, no Gavião Arqueiro. Então, tipo, todos eles já estão ali pairando, né? Aí agora até os filhos da Wanda tá no nos Jovens Vingadores. Então, eu acho que a América pode ser que una todo mundo, hein? Veremos. Será que vem série aí? Podia ter uma série
Então,
dos adolescentes.
essa indefinição que aí já não depende só da, né, da querida Marvel, mas enfim, vamos ver como que vai ser. Eu sei que vai ser muito bom. Se vai ser série, se vai ser filme, se vai, se como é que vai ser? Que, tem coisa que foge ao nosso, à nossa alçada, né, nas nossas mãos, mas a gente sabe que vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa.
É isso aí. Vamos de dicas?
Dicas
Dicas da
da semana.
semana. Eu vou indicar uma série da Disney, da Marvel, que chama Lendas. Eu nem tinha visto ela lá. Eu tava pesquisando lá a Marvel lá para assistir tudo que tinha para assistir. E conta, cada episódio conta a história de um Vingador. Eu achei bem legal. Primeiro episódio já começa com a Wanda. Então é mais uma Origins em desenho. Eu só assisti o primeiro.
Bacana.
Mas é legal para ver aí como é que começou as histórias. E a Sumari?
Bacana. Eu vou indicar What If? E se? Porque dos requisitos que você tem que assistir, que você tem que ver para você assistir o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Pelo menos o episódio do Doutor Estranho em questão.
Ah, o da Carter também.
Tudo, assiste tudo.
Assisti tudo.
A dica é para assistir tudo. Maratona
É
porque é
bom,
legal. Muito
é
bom.
bom.
É muito bom.
Eu
Ficou muito bem
demorei, não sei
feito.
por que eu demorei tanto tempo pra assistir. Mas tudo bem, já assisti.
Muita coisa, né?
Muita coisa.
Muita coisa, gente. Vai ter uma sequência de episódios aqui que a gente. Ixi, é muito conteúdo que tem que ver, rever, coisa que a gente gosta,
Eu tenho que
coisa que a
fechar
gente
a
gosta.
caixinha do Harry Potter
Então.
agora para abrir a da Marvel.
Ai, meu Deus do céu. E eu tô lendo os livros do Harry Potter. Eu tô lendo os livros do Harry Potter, fazendo um lançamento. Eu até brinquei com a Aline. Falei assim: meu, daqui a pouco eu tô sonhando que o Harry Potter e o Doutor Estranho tá ali ajudando com magia a fazer escrita persuasiva para o lançamento que eu tenho que fazer, enfim, né? Mas tá legal, bacana. E coisa que a gente gosta, né? Coisa que a gente gosta, então rever série que a gente gosta, mas 24 horas somente a gente tem no dia. O bom é que a gente força a reativar, né? Se não forçar, não reativa.
Isso aí.
Né?
E a gente falou nesse episódio aqui de uma coisa.
Ah, essa coisa que você me travou lá no começo, né?
E a gente falou e não falou do episódio. Os Illuminati. E aí,
Não.
o episódio da semana que vem tem a ver com isso.
Um dos assuntos, né, desse episódio.
Falaremos sobre teorias
Teorias
da
da conspiração.
conspiração. E a gente vai receber aqui o Rogério novamente para
Causar.
falar dessas teorias aí.
Causar.
Tem várias, hein,
Vamos botar
gente?
fogo no parquinho? Vamos ser bem polêmico com esse episódio?
Ele fala isso, depois ele passa pano.
Não, não.
Tá bom, vamos tentar
Não.
então.
Vocês gostam, né? Vocês gostam. Galera gosta.
Tem umas
Vão.
teorias que não pode falar.
Vamos. Não, qualquer coisa, a edição, a equipe corta na edição.
Beleza, fechou. Tamo aí.
Bora,
É isso aí,
gente.
gente.
Então, até o próximo episódio. Vem com a gente, reativa.
Tchau.
Tchau.